Agora é oficial. Temos o mapeamento genético do fungo da ferrugem asiática. Aqui comigo a Francismar Guimarães, da Embrapa, que trabalhou diretamente, ficou totalmente envolvida nesse projeto e vai explicar para a gente o que, que significa ter esse mapeamento genético em mãos. Qual a importância desse trabalho?
Bom, ter essa montagem do genoma de referência significa conhecer, né, todo o DNA, todo o conjunto de genes que esse fungo apresenta. Ou seja, através do sequenciamento, né, da geração dessa informação, a gente conseguiu então montar, né, colocar, né, pedacinho por pedacinho e chegar no que a gente chama do conjunto da informação genética, né, do predizer com isso, hoje, o conjunto de genes, né, ou seja, aquilo que vai ser responsável pelas características do fungo, se ele é mais virulento, mais patogênico, né. Então, é entender essa parte a nível de DNA da informação genética.
A partir dessas informações é possível adotar ações para controle e combate?
Sim, a ideia é que a gente use essa informação, esse conhecimento para explorar, né, novas estratégias de controle, que conhecendo, né, as moléculas, os genes envolvidos no processo de patogenicidade, né, ou seja, quais são aquelas moléculas que são importantes para o patógeno causar a doença, para manipular as respostas de defesa da planta, no caso a soja. Então, como que a gente pode usar esse conhecimento, né, para desenvolver novas estratégias? Seja via auxílio aí ao melhoramento genético, seja envolvendo ferramentas por biotecnologia, como transgenia, edição gênica. Então, é realmente conhecer o inimigo para que a gente possa explorar novas moléculas.
Com as informações obtidas, o que, que te chamou a atenção? Quais são as particularidades desse fungo que a gente ainda não conhecia?
Bom, como particularidade, né, a gente conseguia ver muito com relação à sua biologia, o que explicava, né, a sua alta variabilidade, como, por exemplo, essa capacidade reprodutiva muito grande numa safra da soja, o fungo consegue fazer vários ciclos reprodutivos, né? A questão do fluxo gênico dele conseguir se dispersar em longas distâncias, de modo que novas variações que surgem, elas são rapidamente disseminadas na população. Agora, com o genoma, a gente também consegue ter informações da complexidade desse DNA. Então, uma das informações que a gente já tirou do sequenciamento e da montagem do genoma de referência é com relação à quantidade de DNA repetitivo que esse fungo tem, que representa mais de 90% do seu DNA. Então, o que, que é isso? São regiões que se repetem, né, que são chamadas aí de transposons ou retrotransposons, né, grande parte dessas repetições, que são aqueles fragmentos que são capazes de saltar no DNA, causando mutações, alterações, tanto no sítio que ele sai, mas como também para onde ele se insere. Então, permitindo que a gente consiga explicar ainda um pouco mais, né, entender um pouco mais a grande variabilidade que existe nesse fungo, que é uma das principais limitações de hoje no desenvolvimento de estratégias de controle que sejam duráveis.
Vamos aos detalhes, Francismar. Quando você fala da capacidade do fungo de ter vários ciclos, isso impacta de que forma na dificuldade de controle?
Bom, quando a gente fala vários ciclos, eu estou dizendo assim, por exemplo, quando você olha uma folha, né, uma lesão, naquela lesãozinha ali tem as estruturas reprodutivas do fungo, são as chamadas urédias. Então, essas urédias, elas podem produzir centenas de esporos. E na hora que está acontecendo isso, né, é onde você tem a chance, né, de enquanto o fungo está multiplicando seu material genético, o DNA, dessas variações estarem acontecendo. Então, quanto mais o fungo é capaz de se reproduzir, de gerar novos descendentes, né, quando você consegue que essas variações no DNA aparecem. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A gente fala assim de um potencial evolutivo, né? Enquanto a soja ela faz um ciclo, o fungo fez vários, né? Então, aumentando a chance de surgir esses variantes na população que podem ser selecionados, se eles trouxer alguma adaptabilidade, conferir, por exemplo, uma resistência a um gene ou a uma molécula, e aí rapidamente eles são disseminados, a frequência dessas novas variações, ela aumenta na população.
E a capacidade de dispersão é justamente de difundir esses genes que acabam ficando mutáveis aí para outras regiões.
Isso, e aí é a outra questão que eu comentei, a gente tem um fungo que ele se dispersa pelo vento, né? Então a capacidade de chegar aí a longas distâncias, né? E então de modo que você tem uma disseminação dessa variabilidade, né? A longas distâncias, né? Que é um esporo leve, né? Ele é capaz de ser transportado aí por correntes de ar.
Entre as novidades que você fez questão de destacar, algumas características que o tornam esse fungo aí mutável. Dois núcleos diferentes. Como é que é isso?
Então, alguns fungos, né, têm essa particularidade, né? Então, o esporo ele tem dois núcleos, né, que eles nunca se fundem, né, aparentemente, e eles, então, não são geneticamente idênticos. Existe uma certa variabilidade, né? O conteúdo, a informação genética que existe no núcleo não é necessariamente 100% na outra. Então, alguns estudos, né, a gente já sabe, por exemplo, alguns genes de alvo das moléculas de fungicidas, né, essas moléculas, elas, por exemplo, têm como alvo genes essenciais, de rotas essenciais do fungo. Então, as mutações que surgem, que tornam o fungo mais tolerante, acontecem só no núcleo, não acontece no outro. Que possivelmente, se acontecesse em ambos os núcleos, ia ser deletério, ia causar a morte do fungo. Então, existe todo um conhecimento que a gente precisa adquirir, né, com relação a essa variabilidade entre dois núcleos e entre os diferentes indivíduos dessa espécie, né, na população natural.
E uma coisa que você já citou, o DNA repetitivo, 90% se repete. Isso dificulta de que forma, ou facilita de que forma o fungo ficar resistente?
Bom, quando você tem um DNA altamente repetitivo, você tem a chance de ter essas recombinações, essas alterações, né, estruturais no DNA. É, novas modificações e o fato, né, de algumas desse DNA repetitivo ser um DNA que ele é móvel, ele é capaz de saltar no genoma. Ah, então, sendo isso sendo de grande importância, então, na história evolutiva, na evolução desse patógeno.
Você também falou do tamanho, né, são 22 mil genes. O que significa isso em comparação com outros mapeamentos que você já fez?
Bom, o tamanho do genoma montado, ele é em torno de 1,2 giga, que é mais ou menos, né, quando a gente fala aí 1,1, né, bilhões de pares de bases, né, que são os nucleotídeos. Se você considerar o genoma haploide, né, um núcleo só, a gente tem em torno de 600 mega. Tá? Então, é um dos genomas de fungos, dos maiores, né, de fitopatógenos, ou seja, de patógenos que causam doenças em plantas. Tá? Então, é um dos maiores. No entanto, quando você olha o conjunto de genes, ou seja, o quanto desse DNA que realmente expressa uma informação na forma de proteína, né, que a gente foi lá e disse, atribuiu uma possível função para aquele gene, que proteína, se é uma enzima, se é um transportador, quando a gente faz isso, né, chama os genes ali no genoma, ele é próximo aí de 22 mil, que é mais ou menos parecido com o genoma já predito de outros fungos, de outras ferrugens, de outras espécies. Então o número de genes não muda muito. O que muda é onde esse gene está, onde esses genes estão, né? Ou seja, o tamanho desse genoma.
A partir desse genoma base mapeado e, enfim, difundido, o que vai acontecer agora?
Bom, tendo um genoma de referência, fica mais fácil da gente tentar entender, então, os mecanismos aí de patogenicidade desse fungo. Mais fácil estudos de variabilidade, porque agora você tem um genoma como base, né? Então, todas as outras outros sequenciamentos que forem feitos, eles vão ser alinhados nesse genoma de referência. Então, hoje, se eu quiser entender que rota metabólica o fungo tem ou que ele não tem, que é diferente de um isolado mais agressivo do outro, eu posso sequenciar esses genes e comparar com o genoma de referência. Tá? Então, se eu sei que conjunto de genes é ativo em cada momento da infecção, se é na penetração, se é na hora de formar a esporulação. Eu posso também tentar entender que genes são essenciais em cada fase do processo da doença. Então, abre portas para várias outras perguntas, né, outras hipóteses, e com isso esse conhecimento e desenvolvimento de tecnologias.
Isso é o que você chamou de ressequenciamento?
O ressequenciamento é quando a gente sequencia novas amostras, né, novos isolados, e aí você não precisa mais fazer toda a sequência novamente, você apenas, que a gente chama de assembly, você apenas agora usa a referência como molde para montar os outros genomas. Então isso facilita muito, né, a necessidade de bioinformática, né, para isso, ela se torna mais simples, né, se torna mais simples o processo.
Agora, então, ficou mais fácil buscar os mecanismos mais eficientes de controle e combate, então.
Isso, a gente acredita que tendo essa informação, inclusive aberta, né, a toda a comunidade científica, todos agora tendo essa informação acessível, a gente espera que sim, que fique mais acessível esse conhecimento e com isso isso possa ser explorado por toda a comunidade científica para desenvolver estratégias de controle.
Só para a gente encerrar, em quanto tempo efetivamente a gente pode ter resultados concretos a partir desse mapeamento, obviamente?
Bom, isso tudo depende, né, de que linha se vai ser utilizado, né? Então a gente pode usar o conhecimento da variabilidade do fungo, né, das regiões que estão ali sofrendo mais ou menos pressão evolutiva, para a gente direcionar as estratégias de melhoramento, tentando entender quais genes de resistência na soja poderiam ser mais duráveis, poderiam ser combinados, tá? Então isso são medidas que a gente pode falar a curto prazo. Por outro lado, se a gente quiser explorar o conhecimento desses genes, desse conjunto de genes do fungo importantes na patogenicidade, a gente talvez vá passar aí por estratégias que envolvam biotecnologia, falando de transgenia, edição gênica. Então isso a gente está falando de estratégias aí mais a curto, médio, né, no caso aí mais longo prazo.
Muito bem, tá aí então uma boa notícia, portanto, novas estratégias poderão ser traçadas a partir desse mapeamento e os resultados de controle devem ser mais eficientes, portanto, daqui para frente. Obrigado, Francismar, daqui a pouco a gente volta com mais informações.